Seja muito bem-vindo, você está agora em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda e na nossa trilha sonora você ouve um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. O assunto de hoje são os principais acontecimentos da última década. Então fica atento a esse bate-papo que começa agora. Fala pessoal, hoje nós temos um episódio mais do que especial para tratar dos assuntos importantes da última década relacionado aos jogos de tabuleiro. Vamos dar início a uma nova década em 2021, pelo menos é assim no calendário gregoriano, que muitas vezes a gente, né, enfim, alguns ignoraram, mas nós não. Nós estamos aqui para seguir corretamente a questão das datas e chamamos ninguém menos que Bruno Libonati, o advogado, o sentenciador. É ele que vai trazer todas as informações sobre essa década que passou. Como está o senhor Libonati?
Fala, Pedro, tudo bem? E aí?
Por aqui tudo bem.
Cara, muito obrigado pelo convite para estar participando desse episódio mais que especial. Encerramento de uma década e com tudo que tem direito, né? Pandemia, alinhamentos astronômicos, tudo com que seja marcante o fim da década de 2011 a 2020.
É verdade. Nós passamos aí por poucas e boas nesse ano de 2020, mas esse ano de 2020 não reflete a maravilha boardgameística que foi a década completa. Então,
para mim, a década de ouro dos tabuleiros foi essa.
É verdade? Ah, eu não
acredito.
Essa
é a opinião.
Eu acho que você está mentindo para mim. A década... A década em que o Vlada quase não fez nada, só edição de aniversário e tal, mas tudo bem. Bom, para que a gente possa começar, de fato, eu vou dizer que eu provavelmente concordo contigo sobre a questão da década de ouro, especialmente em se tratando das terras brasileiras, porque muito antes disso, né, ou antes dessa década, a gente tinha que conviver tateando pouquíssimos jogos aí nas lojas de brinquedo, às vezes na livraria, e foi algo que aconteceu de diferente nessa década, foi o surgimento de muitas editoras de jogos de tabuleiro, tendo início lá com a Galápagos, com a Celican, mas que depois culminou aí em várias editoras, muitas delas de destaque, com jogos muito legais, né?
Ah, esse afloramento do mercado nacional é realmente... É um grande destaque, né, desse período todo que a gente está falando, dessa década. E, putz, cara, quem conviveu com Brasilis, o último grande campeão, Bullion, Pássaros, né, e hoje convive com jogos tantos importados, tantos traduzidos, quantos feitos aqui, são jogos assim, de muita qualidade gráfica, muita qualidade de material, muita qualidade de desenvolvimento de jogo mesmo. Então a gente vê um amadurecimento do mercado nacional que é primoroso. É um grande destaque, de fato.
Com certeza. Fez com que esse surgimento e esse alavancar de muitas opções levaram os jogos principalmente para onde eles tinham que ir, que era para as prateleiras, né? Acabou mudando muito o nosso mercado e fez com que esses jogos estivessem nas livrarias, em lojas de nicho que... eventualmente trabalhavam só com card game ou com RPG, que ampliaram seu leque de opções, aumentando cada vez mais as prateleiras que disponibilizam os jogos de tabuleiro, né?
E a gente também tem as luderias, né? Cafés lúdicos aí, hamburguerias com tabuleiro, espalharam pelo Brasil todo, né, cara? Isso é muito legal também.
Exatamente. Houve então aí, gente, nessa última década, felizmente, um crescimento muito grande dessa questão até às vezes meio cultural, que a gente pode dizer, que vai surgindo, que vai começando a existir com os jogos de tabuleiro e a sua presença no nosso mercado nacional. Muito antes disso, como falei, a gente ou não tinha, ou tinha muito pouco. A gente tinha muito pouca opção e pouca opção de jogo que realmente fosse legal, jogos de destaque. Pois bem, claro que com tudo isso no nosso mercado nacional... as coisas andam um pouco mais rápido quando estão fora daqui. E eu acredito que o assunto primordial que a gente deve entrar, Libo, é Kickstarter. O que nós temos a dizer a respeito das inúmeras campanhas de Kickstarter e do sucesso que realmente começou a ter uma grande prospecção nessa última década.
É, o financiamento coletivo, o Kickstarter, e aqui no Brasil, né, o Catarse, enfim, todas essas plataformas democratizaram os jogos de tabuleiro, né, permitindo com que editoras pequenas lançassem jogos, permitindo com que autores independentes lançassem jogos. Não quero dizer que isso é bom, é melhor do que lançar por editora, ou qualquer coisa nesse sentido, não. É só para realmente enaltecer essa democratização que o financiamento coletivo permite, né? E, porra, aí a gente teve a virada de página que se deu com o Zombicide, né? Ali foi o pulo do gato, né?
A fórmula.
Exato. O vender plástico, né? O vender colecionismo. Então, com miniaturas e miniaturas e miniaturas no jogo base. E mais muitas miniaturas exclusivas para metas a serem atingidas e tal. Então, tanto que dava até quase vergonha de você comprar um Zombicide na loja, né, o retail, se comparado com o Zombicide do financiamento coletivo. Né? Então, ali, para mim, foi a grande virada de página.
A virada de página que realmente acabou alterando a forma de vender os jogos através do Kickstarter, porque essa caixa de plástico que é o nosso querido Zombicide acabou...
Nosso querido, se fale por você, não por mim.
Não, nem por mim, o querido, vamos dizer assim, querido geral, né? A galera gosta muito do Zombicide, embora se nós fôssemos entrar aí para a linha de críticas duras em relação ao jogo, nós provavelmente o reduziríamos a uma caixa de plástico, né? Com muito plástico. E com um tema simples, uma jogabilidade simples, mas que conseguiu trazer uma série de coisas que agradou de uma maneira muito imersiva um bom número de jogadores. Então a galera comprou a ideia, esse que foi o fato. E aí a partir de 2012, que foi quando veio a Culmine or Not com esse lançamento, vários outros lançamentos começaram a vender os jogos nesse mesmo formato. Que pode ser que para mim e para o Libo sejam outras caixas de plástico, mas para muitos jogadores são ainda um grande marco em relação à questão do que é ofertado enquanto jogo, né? O cara gosta muito de todo esse diferencial que é poder comprar através do Kickstarter, garantir promos exclusivas, ter mais e mais caixas de plástico além daquela que é a base e por aí vai. Então,
Cthulhu Wars é um jogo que vale a pena ser destacado também quando se fala em caixas de plástico, né, cara?
É, exatamente. A caixa, pessoal, é de papelão, tá? Só vou esclarecer isso. O plástico é o que vem dentro, a galera vende muita miniatura. Então, essa quantidade grandiosa de miniaturas que chama atenção daquele jogador que curte essa coleção, ter esse aspecto de jogos na sua coleção.
E aí, exclusividade chama atenção, né, pro financiamento coletivo. Você só vai ter aquela miniatura se você participou do financiamento coletivo, né? Então, para quem é miniaturista, que não é o meu caso, acho que também não é o caso do Pedro, esse é um aspecto bem importante. Mas só para deixar claro, tem muitos jogos de miniaturas que são bons jogos, tá? Que transcendem essa questão de ser apenas as pecinhas de plástico. Né? Como o Scythe, né, Pedro?
Fale por
Pedro
você!
Pedro não gosta do Scythe.
É, mais ou menos. Mas aí, falando no Scythe, não tem como a gente não destacar, quando se fala em Kickstarter, né, a presença do Stiegmeier com a sua Stonemaier Games aí, que lançou jogos nessa plataforma de crowdfunding, né, de financiamento coletivo, então, trazendo aqui para a nossa realidade, angariou aí seus fãs e conseguiu fazer um bom dinheiro com produções que foram estratégicas e inteligentes. Então, o cara tem até livro publicado aí, galera. Como fazer o seu jogo aí no crowdfunding, com histórias de sucesso, de fracasso, para justamente dar toda a indicação aí sobre como ganhar dinheiro colocando jogos à disposição nesse método de venda, né?
É, cara, o Stegg pra mim é um gênio, cara, é um mago. É sensacional, cara. O cara é um vendedor, né? Acima de tudo.
O cara imprime dinheiro, né?
O cara vende muito bem, cara, sem dúvidas.
É, não, realmente ele fez boas escolhas e essas boas escolhas se traduziram no sucesso da editora que ele atualmente leva aí as decisões, né? Que outro assunto, Libo, você acha que vale destaque também quando a gente está falando aí a respeito dessa década que passou?
Ó, cara, sem fugir muito do financiamento coletivo, até porque foi uma plataforma muito usada para isso, mas os reprints, né, cara? As reedições de jogos antigos, as edições de aniversário, as big box, muitas delas lançadas por financiamento coletivo. Teve, assim, alguns lançamentos de revisões de jogos já consagrados. Sei lá, podemos citar aqui Age of Steam, Container, Die Matter, edição de aniversário do Ticket to Ride, a edição de aniversário do Dungeon Lords, o Brass novo. Se bem que o Brass novo ainda tem o Birmingham, né, que dá uma mudadinha e tal, mas enfim. Kylos, inúmeros títulos aí, que ganharam aí novas edições, né, como Arkhan Horror, Twilight Imperium, Descent, Catan, enfim, tem assim, diversas impressões e reedições de jogos, né?
Mas realmente, né, os caras, Libo, fizeram isso aí com a gente. Lançaram os jogos, a gente vai lá, compra, daí eles vão lá e relançam, a gente vai lá e recompra, e é isso aí, a gente fica nesse eterno, enfim, né, tem muitos desses jogos que fazem parte aí daqueles que a gente gosta muito, então acaba normalmente comprando, né, essas novas ideias. Existem meios de você comprar o upgrade do jogo, melhorar ele através de uma caixa apenas, você não precisa comprar a nova edição, né? Mas, claro, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, a gente gasta comprando uma nova edição. Então os caras revendem aquilo que já nos foi vendido, eles ficam em cima daquela mesma coisa, só criando novas edições, e a gente vai gastando nosso rico dinheiro.
Revender, né, cara? Porque a edição nova do Notre Dame tá horrível, cara. Que arte feia. Desculpa aí quem gostou, cara, mas assim, eu não pretendo, nunca recompraria Notre Dame com aquela arte, cara. Tem várias artes que os caras pioraram, cara. E Brás, o próprio Brás é uma grande discussão que eu sempre tenho nos grupos, cara. Aquele tabuleiro escuro, cara, pra mim é desagradável de enxergar e tal, mas enfim, não vem ao caso, né? Mas os reprints foram comuns na década, né?
E o Wallace foi um cara que foi muito reprintado, hein? Né? O Age of Steam, o Brass, o London, o cara teve vários reprints. E assim, Libão, de lembranças aí que você tem de passagem nessa década e de notícias que não são tão boas, as notícias que são como esse 2020, como o último ano da década, as notícias tristes. Quais as notícias aí, ou coisas que aconteceram que foram tristes para você nessa última década?
Cara, acho que tem dois falecimentos que foram bem impactantes aí, né, no decorrer dessa década. Douglas Adevir, né, famoso Douglas Adevir, que infelizmente faleceu aí, acho que em 2017, se não me engano, final de 2017. E o pessoal acompanhou de perto também a situação ruim, né, cara, a situação triste que passou o Chad Jensen, o designer do Dominant Species, Combat Commander. Então era um designer aí querido, né, na comunidade, principalmente dos fãs da GMT, né? O pessoal acompanhou aí, acho que teve um câncer e tal, enfim, uma doença aí que judiou dele por algum tempo, sabe?
E era o Chad Jensen, um cara aí realmente muito querido, né? O próprio Dominant Species é um jogo extremamente admirado pelos heavy gamers, né?
Não só pelos jogos, enfim, mas ele era um cara bem presente na comunidade, né?
Um grande designer aí que lançou muita coisa pela GMT, né? Em que com certeza fez falta aí para a editora, né? Um cara que teve envolvido aí no Tide of Iron, Urban Sprawl, jogos aí que eu tive a oportunidade de conhecer e que tiveram aí.
Grandes jogos.
Tiveram aí a luz do nosso querido Chad Jensen. Mas tristes notícias que fiquem para lá, já temos o suficiente com esse ano de 2020. E sobre Essen, Libonati, o que, que a gente tem a dizer? Claro, 2020, devido à pandemia, a maior feira de jogos de tabuleiro do mundo não aconteceu, mas o histórico dela de 2011 para cá apresenta que os jogos de tabuleiro tiveram, como sempre, aí uma ascensão.
O que a gente percebe, estudando o início da década para o fim agora, né, é uma crescente no hobby, assim, tanto de lançamento de jogos quanto de fãs, né, de jogadores, enfim. Então, o que a gente levantou aqui, por exemplo, em Essen, em 2011, teve 147 mil presentes, né, visitantes, e esse número vai para 209 mil em 2019. Então, é um crescimento aí de um terço, né, numa década. E de jogos, cara, cadastrados no BGG, a gente teve um pouco mais de 2.950 em 2011, e em 2020, que foi um ano mais fraco que 2019, a gente teve um pouco mais de 4.300 jogos. Então, só para vocês terem ideia, 2019 a gente tem mais de 4.700, uma coisa assim. 2019 foi um ano bem fervilhante para o hobby, né?
E 2020, como quase tudo, né, acabou sendo um pouco mais retraído, né?
Assim que muita gente colocou pelo freio por causa dessas feiras presenciais não ocorrerem, né? A Essen, a Gen Con, né, que são feiras fundamentais, né?
Claro, editoras muito grandes mantiveram, às vezes, ou até aumentaram o ritmo de lançamentos, mas para uma editora menor, um período como esse é realmente muito arriscado, né? O cara depende do boca a boca, depende do jogo chegar nas pessoas, então
tem que fica ser realmente. Né?
É, exatamente, fica difícil, né? Que esses jogos tenham um apelo tão grande aí. Vamos então aí para uma outra parte dessa nossa conversa, em que a gente vai elencar algumas questões de destaque dessa última década. E, Libo, qual que seria a mecânica que você julga como sendo a mecânica de destaque dessa última década?
É uma pergunta difícil, assim, elencar uma mecânica só é muito complicado, cara. Refleti muito sobre isso, né, quando você me convidou para fazer o episódio, e cheguei à conclusão que o deck building, em suas derivações, para mim foram a mecânica da década, né? Embora o deck building tenha sido inventado aí na década anterior com o Dominion, né? Ele foi uma mecânica que para mim acendeu nessa década. Foi usado em diversos jogos, aí, extrapolando a questão apenas da construção do deck, mas o próprio deck interagindo com outros elementos do tabuleiro, como por exemplo no Tiranos de Umbra Eterna, no Trains, Mage Knight e alguns outros exemplos aí, né? Também foi para outras questões, como o Dice Building, Corrors, né? O péssimo Corrors, o Pool Building, como o ótimo Orleans. Então são mecânicas, né, que derivaram dessa mecânica principal e foram bem presentes nessa época, nessa década.
É verdade, então, realmente.
O deck building para mim lógico, o tableau building, mas então o deck building e suas derivações para mim foram a mecânica da década.
É, realmente sempre muito presente, né? Nós temos aí o pai dos deck buildings, que é o Dominion, mas que ajudou a derivar vários outros deck buildings utilizando cartas e outros, como o Libo falou, que às vezes é bag building. A gente tem aqui o que eu gosto de jogar aqui em casa, que é o Gnomopolis, que é um gnome building.
Tem o A Few Acres of Snow, né, cara? Que, pô, é o deck building no wargame.
Exato. A mecânica foi realmente amplamente utilizada e esteve presente em vários jogos nessa última década, né? E eu vou mais ou menos aí na mesma linha do Libonati, não falando do deck building para a gente não falar da mesma coisa, mas do draft, né? Da mecânica de draft que o Baúza trouxe à luz sobre ela quando desenvolveu ali no finalzinho da década passada, né? Ainda em 2010, o Seven Wonders, e que atualmente acabou sendo, ou perdão, nessa última década acabou sendo também amplamente utilizada. Vários jogos com a presença do draft e que, enfim, continua sendo utilizada e às vezes, inclusive em jogos que não tem draft, a gente usa draft pela qualidade da mecânica para resolver determinadas questões, até mesmo associadas à sorte, né? Uma maneira de você dar uma mitigada nisso e poder ter um jogo mais legal, mais bem fechadinho, né?
O próprio Terraform Mars propõe o draft como alternativa, né?
Claro que isso deixa o jogo mais longo, né? Não é exatamente a solução primária lá. Eu imagino que quando o Baúza pensou a respeito da questão do drafting, ela, independente, você vai jogar com 3 ou com 7 jogadores, muda muito pouco o tempo do jogo, né? Porque a decisão acaba sendo simultânea, ao invés dos padrões de jogos de carta em que você compra as cartas e joga com o que vem na tua mão, elas ficam girando, então você tem uma variação muito maior e tal. Então o cara teve aí uma sacada muito legal mesmo, e com isso criou um jogão que serviu de referência para vários outros que utilizaram essa mecânica ao longo dessa década. Nós também, pessoal, elencamos aí uma mecânica como sendo a mecânica inovadora, aquela mecânica que surgiu aí nesse período, se demonstrou como sendo algo realmente diferenciado.
Mas conversamos, cara, e não divergimos quanto ao Legacy, jogos Legacy, trazidos por Rob Davil, assim que fala? Davil, não sei falar o nome do cara, mas trazido por ele em 2011 com Risk Legacy, né, que fez o jogo reviver, na verdade, né, a família Risk aí, né, ganhou um ar com o Legacy.
Sim.
E depois foi usado de maneira genial, já com o genial Pandemic, né? Então, juntou duas coisas ótimas aí, e a Legacy, de fato, foi a mecânica que mereceu muito destaque, né, nessa década.
E isso elevou muito o nome do próprio Rob Daviau, né, porque ele teve presente em várias dessas produções, inclusive o próprio Pandemic, né.
E ele é o pai do Legacy, né, cara, o Gloomhaven, né, cara, que é o atual top 1 aí do BGG, também é um Legacy, né. Só para deixar claro, para quem não sabe, o Legacy é um tipo de jogo que você joga numa campanha, né? As suas decisões, os resultados das partidas fazem com que determinados elementos ou sejam cortados do jogo ou novos elementos sejam adicionados às regras do jogo. Então tem envelopinhos secretos, às vezes dados que vai poder usar mais. Então o Legacy é isso, né? Uma partida ela tem consequências na próxima, né? Não é só você fechar o jogo e terminou ali. A tua partida de hoje vai ter consequência na sua partida de amanhã, né?
Eu acho que um bom termo, assim, para vocês terem em mente, para fixar legal o que significaria ser um Legacy, é que é um jogo multissessão. Normalmente você acaba tendo a partida se prolongando por mais tempo. Então, vários deles falam, você vai jogar uma campanha aqui com 10 partidas, né? E aí o que você fez na primeira vai ainda causar efeitos na segunda e talvez até a última. Então foi uma sacada realmente muito bacana do Rob Daviau, fez com que muitos jogos, aí, como no caso do Risk, revivesse e outros surgissem graças a essa possibilidade mecânica, e que realmente deu uma tonalidade a mais, né? É uma coisa que às vezes assim fica até um pouco atrelada a ideia do videogame ou do RPG, enfim, e que esteve presente nos jogos de tabuleiro também. Pois bem, e eu quero saber, Libonati, quem você coloca aí dentre as tuas opções, né, como sendo o designer da década, o cara que mais se destacou para você aí nesse ano, nesses 10 anos?
Outra decisão difícil, né? Escolhi um dentre tantos ótimos designers, mas...
Não, não tem como não ser injusto, então já sabe.
O critério que eu usei, cara, foi assim, pegar alguém que praticamente iniciou nessa década e fez um conjunto da obra bem interessante. Então, vendo as possibilidades, eu cheguei ao nome do Alexander Pfister. Para mim, esse foi o designer da época, com vários jogos aí bem elencados nos rankings, né? Tanto do BGG quanto do Ludopédia. Jogos de qualidade que receberam prêmios internacionais, enfim. Então, Pfister, que acho que o primeiro jogo lançado dele foi em 2010, uma coisa assim, mas é um jogo obscuro, né? Então, quase não conta. E depois vem em 2011 com o Port Royal, que tem no Brasil, inclusive, né? Acho que é da Paper Games, sim, se eu não me engano.
Da Paper Games. Isso mesmo.
Então, ele já vem aí com o Port Royal, que é um ótimo jogo. Passa aí por Mombasa, que é um dos meus preferidos. Great Western Trail, que é um queridinho da galera. E chega aí, por fim, em Maracaibo, que é uma obra-prima também, né?
Realmente o Pfister é um cara que veio com muitos títulos de peso, né? Muitos títulos muito bem avaliados e que já se tornaram queridos pela comunidade de jogos de tabuleiro. Mas é claro que nós temos vários outros designers aí que também têm um grande apelo. Mas eu acredito que o Pfister conseguiu chegar em mais pessoas. Mas a gente tem aí, pô, Vital, né? Vitalzão, que a gente sempre cita aí. O cara manda bem demais, né? Tem muitos jogos legais e tal. Mas enfim... O designer
que dentro
da década...
dos critérios que eu utilizei, embora assim, vinhos também seja de 2010, o Vital já teria começado a sua carreira com vinhos, né? Então seria da década anterior. Mas também é um, assim, na minha preferência pessoal, o Vital veio antes de Pfister, né? Mas como você disse, o Pfister chegou a mais gente e eu acho que teve uma relevância maior na década, né?
Eu concordo com isso. É porque o Vital ele é um público dentro do público, né? Nem todo mundo que joga tabuleiro vai curtir jogar as coisas do Vital por serem jogos realmente bem pesados, assim, né? Mas, enfim, tiveram realmente vários e de vários tipos, ou para vários tipos de jogadores. E com relação às promessas aí, Libo, alguém que a gente deva ficar de olho para a próxima década?
Designers bons aí, né, cara, que iniciaram seus trabalhos agora no final dessa década e que prometem ser frutíferos na década vindoura. Você elencou, né, Elizabeth Hargrave, e eu falei do Wolfgang Warsch.
Eu coloquei Elizabeth porque... Ela tem 3 jogos só, né? Ela é bem, assim, recente mesmo. Foi uma aposta aí da Stonemaier, né? com o Wingspan. Eu experimentei recentemente o Mariposas, achei um jogo muito legal também. Pô, olha a maneira que a mulher começou, né, cara? Ela tem 3 jogos, desses 3 jogos, 2 já são bons. Eu não vou dizer aqui que são excepcionais, não é muito meu estilo de jogo, mas é aquela história, às vezes a gente vai sentar na mesa para jogar ou apresentar um jogo para uma pessoa que vai começar no hobby ou coisa do gênero. Esses jogos são muito bons para fazer essa introdução, jogos bonitos, com regras relativamente simples de serem explicadas, não tem aquele monte de opção, de coisa para a pessoa fazer, mas ao mesmo tempo há ali a presença de um jogo muito bem fechadinho, muito bem feito. A Elizabeth Hargrave é uma das autoras aí que eu manterei a minha atenção voltada para ela aí para saber o que de legal ela pode trazer nessa próxima década aí para nós.
É, cara, a mulher, querendo ou não, né, meteu aí um top 50 no primeiro jogo que fez, né?
Não é para poucos,
cara.
Isso.
É para pouquíssimos, né, cara? Lógico que ela tem a vantagem de trabalhar com o mago Stegmaier, né?
Sim.
O cara tem um toque de Midas, né, cara? E eu coloquei aí o Wolfgang Worsch, porque é o criador do The Mind, né? Que a despeito de todas as discussões que envolvem o jogo, alguns amam, alguns odeiam. É um joguinho aí que ganhou diversos prêmios, né? Inclusive foi indicado para o Spiel des Jahres. Então, tem que ficar esperto, né, cara, com esse tipo de holofote que recai sobre o autor, né? E tá aí, né, com The Cox of Quedlinburg, top 100 do BGG, ganhou agora em 2020 o Origins Award Best Family Game Winner, então ganhou aí um prêmio internacional e tal. Então eu acredito que possa ser uma grande promessa para a próxima década. Veio o Tavernas of Tiefentown lá, que também é um jogo bem, bem falado.
O que eu mais curti dele aí, dos jogos que eu conheci, foi o Guns Sean Clever. Né? Gostei desse jogo, mas o The Mind eu não curti, esse da Taverna aí, enfim. Mas assim, o cara, a verdade, Libão, é o seguinte, esse maluco aí não é nenhuma promessa. O cara, se ele prometeu, ele já cumpriu, né? O cara já chegou, já ganhou aí, já teve as nomeações nos prêmios, já ganhou prêmio. Então, se ele conseguir aproveitar, lógico, esse período já que ele teve nessa década para evoluir ainda mais e criar melhores jogos, o cara vai ganhar os 10 anos aí, a Spiel dele.
É, eu acredito que o cara possa... E assim, todos os jogos dele são jogos bem diferentes, assim, né?
Sim.
Ele é um cara inovador nos jogos dele. E eu acho que outra promessa, cara, outro designer aí que vale a pena a gente comentar, é o Cowell, que eu não sei se é assim que fala, pois me corrijam, por favor, aí, ouvintes. Mas embora esteja um pouco mais de tempo aí na estrada, né? Ele é o criador do Root, do Wolf, que são agora do novo Pax Pamir também, né? Da segunda edição. Ele já trabalhou na primeira, mas enfim. Acho que essa segunda parece que ele que liderou aí a revisão das regras e tal. Então é um cara que também a gente pode ver como certa, de certa forma como promessa aí para 2021 até 2030, né?
É, meio que como a Hargrave, né? Ele tem pouca coisa lançada, mas que já tem o seu grande peso na comunidade, né? Então...
É, a galera já fica ansioso, né, para os jogos dele, né? Principalmente depois do Root, né? O Root, embora tenha saído da minha coleção, naquele esquema Day Trade... É um jogo aí que eu devo reconhecer, além da ilustração ser maravilhosa, tem uma boa qualidade de design também, né?
Então você usou o Root para dar uma de malandro.
Exatamente.
E para as tendências aí, qual você acha que seria a tendência mais relevante aí dessa próxima década?
Mas enfim, a questão da digitalização, cara, dizem, né, que a nova onda aí do mundo é a digitalização. E eu acho que os jogos tabuleiro, e até mesmo o RPG, enfim, não fugiram disso. Nesse ponto, eu acredito que até o RPG esteja bem mais avançado que os tabuleiros. Os VTTs, né, para RPG são excelentes. E acho que para tabuleiro também a galera vai desenvolver aí plataformas, já tem algumas, né, mas vão desenvolver cada vez mais plataformas e cada vez melhores. Então tem muitos sites que é possível jogar tabuleiro online e muitos aplicativos e programas também, né? Na Steam tem o Tabletop Simulator, tem o Tabletopia, site tem o Board Game Arena, Yukata, enfim. Tem uma infinidade de jogos aí para quem quer jogar online, quem quer jogar de forma digital. Não acho que isso substitua um jogo presencial, mas eu acho, e não acho que vá substituir, né, no futuro, mas eu acho que vai entrar como alternativa forte, sabe? Tipo, ah, pô, domingo à noite não tô fazendo nada, não sei o quê, vou entrar em contato contigo e falar, pô, cara, vamos enfrentar lá um Affiliate Cross of Snow, por exemplo. Então é um facilitador que veio pro hobby, assim, sabe? Tipo, ah, pô, eu não preciso ficar, ah, pô, vou jogar na quarta-feira à noite, então nós vamos pedir pizza, vou ter que marcar com quatro pessoas, aí chega na hora, um desmarca, tem que achar um quarto elemento. Então acho que isso vem, essa digitalização vem como um facilitador bem interessante pro hobby.
Isso acabou, inclusive, facilitando. Eu tenho conversado com alguns amigos. A gente acaba tendo a oportunidade de jogar com pessoas que já não estão mais no nosso convívio social próximo, né? Você joga com um amigo que tá, às vezes, num outro país, né? Para essa finalidade, essa digitalização é muito, muito bem-vinda.
Eu acredito que no RPG a coisa já esteja há mais tempo no meio do hobby, né? Justamente para esse fim. Até porque no RPG normalmente as pessoas jogam com grupos mais fechados, né? Então é importante que se mantenha o mesmo grupo no tabuleiro. Isso já não é tão fundamental, pelo menos não para os jogos que não sejam Legacy. Mas de qualquer maneira, essa facilidade de você. Ah, puta, viajei a trabalho, mas não quero deixar de jogar com meus amigos. Esse facilitador da digitalização dos jogos para mim, veio para ficar, assim, sabe? Acho que é uma baita tendência aí para a próxima década. Ainda nessa esteira, acho que o uso de aplicativos, cara, nos jogos. Já tem alguns, né, que usam um tipo de inteligência artificial dos aplicativos, como o próprio Descent, a segunda edição. E a terceira edição também veio com isso. E tem alguns outros jogos, assim, tipo Chronicles of Crime, se eu não me engano, usa. O próprio Midnight, cara, que não é um aplicativo oficial nem nada, mas eu uso para jogar, por exemplo, quando jogo solo, que é tipo um negócio mecânico ali de ficar rodando o deck do dummy, sabe? Então o aplicativo faz isso. Então eu acredito que os aplicativos para jogos serão presença marcante aí nos próximos lançamentos, sabe?
A gente jogava o Imperial Assault, né? Que nós estávamos ali na campanha antes da pandemia. Também é um com aplicativo.
Exatamente. Eu acho que jogos com aplicativos vão ser como jogos com CD na década de 2001 ou 2010.
É por aí. Para quem não sabe o que é CD, ouça o nosso episódio anterior lá que o
Nosso episódio
Libanax
anterior.
explica, né?
Exatamente.
Claro, existem inúmeras coisas que aconteceram nessa última década em relação aos jogos. A gente só elencou aqui algumas. Provavelmente nós vamos falar um pouco mais a respeito desse assunto, talvez em próximos episódios relacionando aos jogos diretamente, né, aos grandes títulos da última década, e falar a respeito deles, das listas que foram feitas, enfim. Existe muito assunto sobre esse tema. Hoje nós trouxemos algumas coisas que nós julgamos aí importantes que ocorreram nessa última década e listamos aqui. Então a gente espera que você tenha se identificado, tenha reconhecido, tenha gostado, tenha aprendido,
Tem relembrado, né?
relembrado. Nós vamos ficando por aqui, né, nesse final de 2020, torcendo para que o ano de 2021 seja melhor e que nós possamos voltar à nossa rotina tradicional de jogatinas presenciais, como a gente realmente gostaria que tivesse sido nesse ano em que a pandemia acabou atrapalhando um pouco as coisas. Eu gostaria de deixar aí um feliz ano novo para todos nós aí no ano de 2021 e Libonati, fique à vontade aí para se despedir dos nossos ouvintes.
Pessoal, muito obrigado por ter me ouvido mais uma vez. Sei que não é fácil, até porque depois eu ouço o que eu falo, não sei como é que vocês me escutam. Mas... Pedro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em ter participado desse projeto que é o Guia do Jogador, que se iniciou nesse ano de 2020 e eu espero que seja uma tendência para a nova década também, né? Então, desejo a todos aí um 2021 repleto de alegrias, repleto de esperança também, né? Que seus vários sonhos se concretizem. E é isso aí, meus amigos. Bora jogar, né? Que eu sempre falo, bora jogar, seja digitalmente, seja presencialmente, de forma segura. Mas vamos lá, pôr jogo na mesa.
Para mais uma década com muitos jogos pela frente. Valeu, pessoal, e até a próxima! Esperamos que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. E lembre-se, caso você tenha algo para sugerir ou até mesmo para corrigir aquilo que dissemos, nós temos aí o nosso e-mail, oguiadojogador@gmail.com. Agradecemos muito a sua audiência ao longo desse período, desde o início do nosso podcast até agora, e esperamos que em 2021 você continue nos acompanhando. Então, até a próxima!